1013.
Consulado. Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Estou agora na companhia do Dr. Pedro Pacheco e do Dr. Miguel Costa. Muito bom dia.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado por estarmos nos acolherem aqui mais um programa do Alô Consulado do mês de novembro, que esta sessão de hoje será sobre o tema da segurança social, que será complementado também com uma sessão que se desenrolará amanhã no Consulado-Geral de Portugal em Paris. A sua Consul-Geral, a doutora Mónica Lisboa, acolherá amanhã esta sessão com Pedro Pacheco, que é uma sessão de informação intitulada Os Meus Descontos e a Reforma em Portugal, no qual convidamos desde já todos os ouvintes a participarem, porque é uma matéria que, pronto, toca grande parte da nossa comunidade e que certamente despertará bastante interesse. Será amanhã, então, dia 28, às 18 horas no Consulado, entrada, como sempre, livre nestes eventos que nós realizamos no Consulado e que a nossa Consul-Geral pretende que seja um consulado aberto à comunidade, um consulado de proximidade, que tem sido essa atuação dela também junto dos nossos portugueses aqui residentes, estando presente em inúmeros eventos, tentando procurar também conhecer a realidade de cada associação, a cada local onde vai, as cidades, que é bastante positivo também para ela, certamente, mas também para o posto consular, porque também lhe permite depois definir estratégias de atuação do posto consular e que sempre com vista a melhorar o serviço que é prestado à comunidade. Por isso, esta presença também aqui hoje do Dr. Pedro Pacheco também vem nesse sentido, porque sou Consul-Geral também, do entendimento dela, que é uma matéria importante, tendo a aproveitar que está também um adido da segurança social no consulado, que está aqui colocado no consulado, há que também valorizar esta presença e dando-lhe também o espaço que nós temos lindíssimo no consulado para que possa também divulgar a sua ação aqui em França. Basicamente é isto que eu tenho a falar. Acho que hoje será o Pedro Pacheco a ter a palavra do programa e, se me permitir, passo-lhe então a palavra.
Bom dia a todos, os que estão a ouvir. Queria agradecer em primeiro lugar aqui ao Dr. Miguel Agosta pela forma sempre amigável como introduz estas questões. De resto, também agradecer aqui à Rádio Alfa esta oportunidade. É verdade, realmente vamos ter mais um evento no consulado. Será o primeiro evento já sob a alçada da nova Consul-Geral, a doutora Mónica Lisboa. E é um facto de que pretende-se não só manter esta dinâmica de realização de eventos no consulado sobre estas matérias da segurança social, que tem havido uma procura muito grande, mas também em particular para conseguir, digamos, de certa forma, abrir mais ainda o leque das opções. Eu tenho consciência nas conversas que vou tendo com as pessoas da nossa comunidade que às vezes os convites podem não chegar às pessoas, as associações são muitas, há muitos eventos a decorrer, o que é excelente, significa que há muita dinâmica na nossa comunidade, mas há tantos eventos, às vezes a decorrer até em simultâneo, torna-se difícil de irem a todos. E às vezes torna-se difícil de divulgar a existência de todos eles. Eu falo por mim porque às vezes sou convidado para várias situações e não me consigo subdividir, embora gostaria muito. Depois, falando especificamente sobre aqui esta questão do evento, portanto, como já foi referenciado, portanto, a designação que se criou é Os Meus Descontos e a Reforma em Portugal, portanto, vamos tentar fechar aqui um bocadinho o âmbito da sessão, que será uma sessão de esclarecimentos, portanto, é uma coisa que, ao contrário de outros eventos, vamos testar aqui um modelo diferente, um modelo em que, basicamente, eu não vou apresentar nada, as pessoas vão colocar as perguntas neste contexto daquilo que as dúvidas têm sobre a reforma em Portugal, a carreira contributiva ou os descontos, e matérias estão associadas a isto, e eu vou tentar responder da melhor forma possível, não é? Sempre relembrando que não é uma circunstância em que dê para fazer atendimento na sessão. O que está parametrizado é fazermos uma hora e meia, portanto será das 6 às 7:30. Mas existirá sempre a possibilidade, depois à posteriori eu distribuirei alguns folhetos que entretanto foram criados especificamente para este evento, como também cartões de visita, dando essa, assim, a possibilidade das pessoas virem depois ter comigo e fazer um agendamento através dos meios normais para discutir a sua questão, digamos, em privado, não é? Dizer também que a nível de contexto, porque às vezes há um pouco uma ideia que não será mais correta e que talvez prejudique a nível da assistência, é que isto não é uma matéria para as pessoas que estão perto da idade da reforma. Eu já dei vários exemplos do que é que eu acho que deve ser pensado relativamente à reforma, seja a portuguesa, seja a francesa, mas talvez o exemplo mais ilustrativo será o de uma conta poupança. Só que uma conta poupança é que não somos só nós que estamos a contribuir, há mais alguém. E esse mais alguém normalmente é a entidade empregadora, portanto a empresa ou as empresas para as quais nós trabalhamos, e também o próprio Estado. Ora bem, convém que nós de vez em quando façamos uma visita ao banco para ver se efetivamente toda a gente está a contribuir, não é? Se não somos só nós a contribuir, e claro que depois no final, quando chegar à altura de levantar os fundos a título de reforma, podemos ter surpresas desagradáveis. E portanto convém ter presente que não esperar pelos 60 anos, não esperar pelos 65 ou 66 ou 62 aqui de França, ou os 64. Isto é algo que eu convidaria as pessoas a partir dos 55 anos a estarem presentes. Para, por um lado, perceberem que é necessário informarem sobre a sua carreira contributiva muito antes do momento de pedir a reforma, até porque desta forma, quando chegar esse momento, vão ter uma reforma muito mais tranquila em termos de processo, não é? E já vão saber com o que é que podem contar. Hoje em dia é possível fazer simulações, a informática permite-nos isto, e ainda bem, o próprio fazer simulações da sua reforma portuguesa, da francesa, de juntar os períodos de Portugal e França, ou de outros países onde se tenha trabalhado, na União Europeia, e isto permite que as pessoas consigam ter uma previsibilidade, portanto, consigam saber com muita antecedência, ou com alguma antecedência, aquilo que os espera a nível de valores. E também é importante, esta parte, é verdade que normalmente as pessoas reformam-se primeiro em França ou depois em Portugal, porque a idade da reforma em França é inferior, mas atenção que os descontos de Portugal são relevantes para a reforma francesa. Por isso, mais uma vez, não deixem isto para os 62, senão o processo francês pode ficar encalhado, porque vocês estão a contar com uma coisa, mas não sabem na realidade, porque não foram ainda consultar, o que é que está registado em termos de descontos, e portanto estão a encalhar a reforma francesa, que não é aos 66, será aos 62, 64, dependendo das situações. Portanto, convém virem antes. Portanto, uma vez convido a partir dos 55 anos para que venham conhecer os seus direitos. Depois, como é óbvio, as pessoas que trabalharam em Portugal, só esses é que poderão ter descontos em Portugal. E aqui acrescentaria uma questão que também já foi falada. Quem, além de ter trabalhado em Portugal, se fez o serviço militar obrigatório, esse serviço militar obrigatório dá, digamos, equivalência a períodos de descontos, portanto vai dar ali mais uns pozinhos na reforma, e além disso, não só na portuguesa como também na francesa. Portanto, é importante termos estas informações mais ou menos genéricas para não deixarmos que quando chegar o momento o processo fique todo encalhado, porque os meus descontos estão também, ou agora como é que é, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, e aí sim as pessoas depois queixam-se que o processo de reforma demorou muito tempo, porque na realidade o que está pendente são os descontos, e isso convém tratar antes. Portanto, convido-os a estarem presentes para saberem e perceberem mais ou menos de que forma é que podem identificar se os descontos estão ou não estão registados em Portugal. Também perceberem que os descontos de Portugal contam para a reforma francesa, os da França contam para a portuguesa, é algo que às vezes é transmitido de forma errada e, portanto, convém termos essa ideia presente. E também uma coisa muito interessante é que é verdade, como eu disse, que a reforma em França normalmente vem antes da portuguesa, mas existe a possibilidade de antecipar a reforma portuguesa. E nesses casos em que essa possibilidade existe, eu depois poderei explicar na sessão, nas perguntas que houver sobre isso, como é que isto funciona, é possível inclusive receber uma reforma portuguesa a partir dos 60 anos, portanto antes da francesa. Mas como é óbvio e como em tudo na vida, há regras. E se a pessoa conhecer essas regras antes de chegar aos 60, quando lá chegar já sabe se vai ter direito ou não. Se esperar pelos 66 já passou o tempo.
Pois, exato. Suponho que há condições particulares.
Exatamente, exatamente. E é por isso é que, mais uma vez, Neste contexto, o ideal, na minha opinião, é nós sabermos com o que é que devemos contar e não com o que achamos. Muita gente vem ter comigo e diz que eu trabalhei 30 anos em Portugal, trabalhei 20, 15, mas às vezes o que está descontado é menos. Dificilmente será mais, infelizmente, mas acontece às vezes ser menos. Porquê? Porque como nunca se verificou se realmente os descontos foram feitos ou não, seja por parte do próprio, seja por parte das empresas, às vezes há falhas e a pessoa está a contar com algo que na realidade não vai ter. E se isso for tratado e for verificado com alguns anos de antecedência, é possível tentar ainda retificar. Em cima da hora, como eu disse, vai encalhar o processo todo. Tentar também, de certa forma, desmistificar esta ideia que às vezes existe na nossa comunidade, embora aqui, fazendo aqui digamos uma pequena confidência, das conversas que eu tenho tido com os colegas franceses, nomeadamente da CNAV, já me confidenciaram que o próprio regime francês é complicado para os franceses, portanto, uhum, não será mais simples para os portugueses. E eu tendo a concordar, é complicado, mas também tem muitos apoios associados, portanto é normal que mais apoios, mais regras, isso complica um bocadinho.
Torna-se um sistema muito burocrático.
Exatamente, exatamente. E portanto, a forma de fugir dessa burocracia é antecipar um momento de lidar com ela, para quando chegar o momento certo de pedirmos a reforma, portanto não é aos 66, pode ser aos 60, pode ser aos 62, pode ser aos 64, mas quando chegar esse momento, nós temos, digamos, o dossiê preparado, é só entregar. E não temos que fazer coisas, como já aconteceu em alguns casos, mesmo das reformas francesas, de, por exemplo, colegas nossos e compatriotas nossos que estão em Portugal e estão a pedir a reforma francesa e depois pedem-lhes para enviar 40 anos de boletins de pay pelo correio. Não querem saber o que é que isso é. Já tive que dar a indicação de algumas transportadoras, porque pelo correio a pessoa, se calhar o que ia receber da reforma, não pagava o transporte. Uhum. E pronto, isto para falar de uma forma, digamos, sintética sobre aquilo que é o evento. Depois também gostaria de dar aqui alguns dados já mais sobre, digamos, a evolução do trabalho que tem sido feito. Desde 2020, desde que este começou exatamente em março de 2020, foi um tiro tremendo, começou exatamente no mês em que oficialmente foi decretada a pandemia, portanto esse mês e esse ano terá sido muito complicado. Na altura esteve cá uma colega minha, a Diana Lage, entre 2020 e 2022. Para terem uma ideia, portanto, até agora, a nível de atendimentos, nós temos qualquer coisa na casa dos 1.500, acima dos 1.500 atendimentos realizados. Isto aqui só contabilizando atendimentos presenciais e telefónicos, não contabilizando os e-mails, que é a maior parte dos pedidos, não é? Os e-mails contam quase 70%, 80% dos pedidos. Nestes 1.500 e tal atendimentos, estamos a falar de cerca de 3.300 clientes. E depois aqui há uma questão também que é sempre relevante, e para mim é muito curiosa. A grande maioria destes clientes ou destes beneficiários tem 70 anos ou mais. Ou seja, vêm procurar o adido, não antes da reforma, não no momento da reforma, mas depois da reforma. Isto significa que há muitos deles, quando vêm-se a perceber que do momento de pedir a reforma, ele já passou, portanto já perderam anos de reforma. Parece-me que é uma coisa muito grave. As pessoas têm que perceber uma coisa: se não pedirem, ela não vai ser paga. Portanto, é importante saber os momentos. Caso contrário, o momento passa, como em tudo na vida. Se não estivermos preparados no momento certo, as coisas passam e a reforma também passa. Iremos receber para a frente, mas não iremos receber para trás. Estes 3.300 clientes representam, até os dados que eu estou a dar já agora, até o final de setembro. Nós não conseguimos ter dados apurados ao dia, isto é sempre trabalhado com alguma antecedência, portanto, dados até 30 de setembro, cerca de 5.100 pedidos até agora. Já agora, uma parte, nestes 5.100, eu hoje fui ver o meu e-mail, eu tenho lá 91, portanto, serão pelo menos mais outros 100. 87% estão concluídos, portanto é verdade que há muitos deles que são questões simples, outras nem por isso. Eu tendo a preferir as questões complicadas, porque também dão um pouco mais de trabalho, mas também há muita aprendizagem. Neste contacto que se faz com as pessoas, eu confesso que todos os dias, quando faço o contacto, há uma aprendizagem da minha parte. Eu tento transmitir conhecimentos, mas também aprendo, não só sobre a comunidade portuguesa aqui em França, como a portuguesa em Portugal também, perceber um bocadinho as dinâmicas deles e perceber, de certa forma, quais é que são, não só as dúvidas, mas às vezes as ideias que já estão implantadas. Eu recomendo sempre, fazendo um bocadinho, digamos, aquele paralelismo com a área da medicina, se a pessoa tem dúvidas sobre a Segurança Social, é melhor falarem com alguém da Segurança Social. Assim como se tiverem um problema de saúde, é melhor falarem com o médico. Não falem com o senhor do talho, não falem com o senhor do leite, ou com outras pessoas que podem estar muito informadas, mas não são elas também essas matérias. Portanto, até, em alguns casos, as pessoas vêm-me dizer que as informações que têm foram dadas há 10 anos. Ora, em 10 anos muita coisa muda. As leis, as regras, os procedimentos, as idades da reforma, os valores, tanto para mais como para menos. E, portanto, é importante nós termos consciência de que isto é um processo que vai evoluindo, e, portanto, para que corra tudo bem, ou o melhor possível, quando chegar o nosso momento da reforma, que é o nosso, não é igual para toda a gente, convém termos a informação já trabalhada antes. Perdão. Ainda falando sobre a questão da evolução, nós vamos recolhendo informação daquilo que tem sido o tratamento dos pedidos anualmente, e não querendo ser muito maçador, mas só para dar aqui uma ideia, portanto, como eu disse, isto começou em 2020, em 2020 começou em março, em finais de março. Então foi um ano, foi o primeiro ano, foi um ano fraco, foi um ano de, digamos, de início, ainda por cima em plena pandemia, com tudo chato, apenas 326 processos, mas depois, em 2021, já houve aqui uma recuperação, 1086, 2022 tivemos uma quebra, o que é normal, foi exatamente à altura em que há a transição da anterior dívida para eu vir, e há aqui um período, no meu caso, posso dizer-te claramente, foi entre 6 meses a 1 ano. O primeiro ano foi terrível, no sentido em que tive que aprender tudo aquilo que não sabia relativamente à comunidade portuguesa em França e às regras francesas. Isto não é uma coisa que se possa aprender em Portugal, na minha opinião. Nós podemos estudar à distância, mas depois a realidade é que nos ensina os pormenores, não é? Podemos estudar os sistemas todos que quisermos, Segurança Social de todo o mundo, e se nunca fomos aos países e nunca estivemos em contato com as pessoas que trabalham lá, nem com as pessoas que são beneficiárias desses sistemas, não vamos perceber as minudências, não é? Aquilo que é realmente o que faz a diferença. Em 2023 já tivemos aqui uma recuperação, portanto 1303, portanto foi até à data foi o recorde, digamos. Este ano, até, como eu disse, até setembro, vamos em 1360, portanto já ultrapassámos os dados do ano passado e ainda nos falta outubro, novembro e dezembro. Portanto não há dúvidas que este vai ser o ano mais forte. Não sei se será possível chegar aos 2000 processos tratados, porque também depende da capacidade e portanto, além desta questão do trabalho e dos atendimentos e dos eventos e da sua preparação e dos programas de rádio e das idas a outras zonas de França, porque como sabem não faço este trabalho só em Paris, embora a base seja em Paris. Portanto, tem que distribuir, digamos, o mal entre as aldeias e também o tempo. Mas certamente este não há. Neste momento já é o melhor ano e vai ser certamente o melhor ano de sempre. E aqui um pormenor curioso, o mês de setembro, que é exatamente o mês em que reportam estes dados, foi o mês em que tivemos mais pedidos tratados, recebidos e tratados. 186. Já a minha colega na Suíça em 2021 teve 181 processos, já lhe bateu o recorde, o que também não é difícil porque a comunidade francesa, ou melhor, a comunidade portuguesa em França é enorme. A estatística local se calhar dará os dados por baixo, porque há muitos binacionais, não é? Portanto dará-nos os monacionais, e mesmo assim há aquela diferença entre os estrangeiros e os que são considerados imigrantes. Portanto há aí uma divergência a nível estatístico por parte do INSEE. Se calhar os dados reais aproximar-se eram mais de 1 milhão, segundo a nossa embaixada. Há quem fale mais em 1,5 milhão. Dividido mal ali entre as aldeias, ou, ainda há virtude, talvez 1,2 milhão, 300 mil, por aí. Portanto, e dizer que até agora, digamos, a penetração na comunidade portuguesa dentro deste universo, sendo que provavelmente cerca de 60% seria desta comunidade, será o número potencial de clientes, nós chegamos a muito poucos ainda. A maior parte das pessoas que me contactam não sabe que isto existe. Portanto, é super importante o trabalho que é feito no consulado de Paris, nos outros consulados, na rádio, de divulgação. nas associações, nos vários eventos que vão sendo feitos, ajuda muito a chegar a mensagem às pessoas.
E justamente recebemos aqui uma pergunta no WhatsApp, no 06-6210-9860, do Joaquim, que pergunta assim, de forma muito global e que tem muito a ver com o que acaba de dizer: o que é o Sistema Público de Segurança Social?
Bom, eu parto do princípio que a pergunta é sobre o português, porque depois há o francês também, não?
E vamos responder a esta pergunta, Dr. Pedro Pacheco, depois da pausa que vamos agora marcar. Okay.
Rádio Alfa. Alfa 1013.
Consulado. Amanhã há uma sessão de esclarecimentos que se chama Os Meus Descontos e a Reforma em Portugal. Vai decorrer no Consulado-Geral de Portugal em Paris, a partir das 6 da tarde. Estou aqui em estúdio com o Dr. Pedro Pacheco, adido da Segurança Social, e com o Dr. Miguel Costa, adido social do Consulado-Geral de Portugal em Paris. Pedro Pacheco, podemos agora retomar a nossa conversa. Tínhamos aqui uma pergunta de um ouvinte, o Joaquim, que perguntava assim, de forma muito global, o que é o Sistema Público de Segurança Social?
Ora bem, eu se calhar começaria por falar na diferença, porque uma das coisas que eu me apercebi quando vim aqui para a França é que quando as pessoas falavam na Sécurité Sociale, fazia muita confusão, porque em França não existe um Instituto da Segurança Social. Existem centenas de organismos. E, portanto, eu percebi-me que quando as pessoas falam em segurança social em França, estão a falar da assurance maladie. E eu percebo a importância que há para toda a gente, todos nós precisamos, independentemente de trabalharmos ou não, descontarmos ou não, precisamos da assurance maladie. Ora bem, o sistema público de segurança social em Portugal não tem uma assurance maladie. Portanto, a cobertura de saúde em Portugal não é dada pela segurança social. É dada pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a grande diferença, eu diria, exatamente é essa. É que a Segurança Social em Portugal procura gerir tudo o que é o sistema, que tem a ver com as contribuições, portanto, ou os descontos, tem a ver com as prestações, que são desde os subsídios de desemprego, da doença, os abonos de família, parentalidade, etc. As pensões, claro, que é também uma matéria muito importante e que vamos falar e incidir em particular agora no evento amanhã às 18 horas, no Consulado Geral de Portugal em Paris. E depois uma outra matéria que é super importante e que também em França está não só na orla da Segurança Social, mas também tem muita ligação com a área municipal, em particular com as regiões e os departamentos, que é a ação social. Portanto, tudo o que tem a ver com as respostas sociais, os lares, as creches, as instituições para pessoas com deficiência ou com algum tipo de incapacidade ou dependência, tudo isso está no universo da Segurança Social em Portugal. Portanto, o sistema, ao fim e ao cabo, é a soma destas partes que, como disse, a grande diferença entre Portugal e França, não incorpora a Segurança Social ali. Portanto, não é a Segurança Social em Portugal que dá a cobertura de saúde, das despesas de saúde, como acontece em França.
E talvez podemos agora retomar o assunto que estava a desenvolver antes da pergunta do nosso ouvinte?
Sim, com certeza, com certeza. Eu estava aqui a falar, de modo geral, daquilo que tem sido a evolução deste trabalho desde 2020 até agora. Tinha referido que, portanto, o mês de setembro foi o mês mais forte. Eu, sinceramente, acho que a venda de divulgação massiva que se pretende, vamos ter muitos meses de setembro e muitos meses mais fortes do que este. Haja capacidade, mas isso depois já é um problema que eu próprio terei que gerir. Mas parece-me que continua a haver um desconhecimento muito grande sobre a existência deste serviço. As pessoas normalmente, quando se apercebem que ele existe, a primeira reação é não sabiam que existia, a segunda reação ainda bem que existe. E eu acho que a tendência é exatamente potenciar essa divulgação. Dizer também que, a nível dos temas mais procurados, e isto não é nenhuma surpresa, continuamos a manter, digamos, o mesmo ritmo, embora haja aqui um pequeno detalhe que eu já vou referenciar, continuam a ser as principais matérias: as carreiras contributivas, que é os descontos, ou as contribuições, as pensões, e aqui dividiria a questão das pensões de Portugal e as pensões francesas. O dado curioso em setembro é que em setembro houve mais pedidos relativamente às pensões francesas do que relativamente às portuguesas. O que não é de estranhar, porque se as pessoas começarem a perceber, à medida que vamos fazendo estas divulgações na comunicação social, como é aqui o caso da Rádio Alfa, e fazendo os eventos, indo às associações, indo para outras regiões da França, começam-se a perceber que, afinal, a questão portuguesa não tem impacto só na pensão portuguesa, tem na francesa. E, portanto, ao se aperceberem disto, vão havendo mais questões, sendo que, às vezes, também é uma das coisas que eu tento fazer no meu trabalho, Eu tento, nos atendimentos, por isso eles demoram muito tempo, em média estamos a falar cerca de 1h30 cada atendimento, às vezes fico mais 2 horas com as pessoas, tentar perceber ao máximo qual é a circunstância da pessoa, porque uma coisa é a questão que a pessoa tem. Às vezes a pessoa vem dizer, eu queria saber os meus descontos em Portugal. Ótimo, ainda não está em nada de reforma, está a pedir essa informação, ainda bem, assim fica já informado, e depois eu começo a explicar, é que sabe que isto é importante para a reforma francesa. Ah, não sabia. Pronto, lá está o tema da francesa. Então e para a portuguesa? Então e posso saber valores? Então e quando é que eu posso... E uma questão que era sobre os descontos transformam-se em 3 e 4 e 5 e 6. Daí esta multiplicidade de pedidos. Portanto, isto é um bocadinho como as cerejas. A gente come uma, mas dificilmente fica só numa. Ou nos bombons, agora, especialmente agora na época do Natal. Na Páscoa também eu sou goloso, por isso todas as épocas são boas para isso. E portanto, as coisas vêm umas atrás das outras. E talvez também seja importante explicar que eu tento fazer o trabalho numa perspectiva de não me cingir à questão que a pessoa coloca, responder e acabou. Não. Tentar perceber o contexto da pessoa, se está perto da reforma ou não. Já agora, não trato só questões de reforma, também trato questões relacionadas com a invalidez, as pensões de invalidez, as de sobrevivência, ou mesmo fora das pensões, matérias de prestações de desemprego, matérias de prestações de familiares, no caso do abono de família. Tanto o desemprego como o familiar é uma coisa curiosa. Outra questão que normalmente as pessoas não conhecem, embora já não será para os nossos, ouvintes mais velhos, mas para aqueles que ainda estão na idade ativa, estas prestações são transportáveis de um país para o outro. Portanto, eu posso estar em França a receber um abono de família português, ou ao contrário, ou um subsídio de desemprego também. Como sempre, há também condições para isso. Portanto, há aqui muito mais matérias, assim como a questão da cobertura de saúde. Como eu referi, em Portugal, a Segurança Social não dá cobertura de saúde, portanto, não paga as pessoas de saúde, é o Serviço de Saúde que se trata de, encarrega disso, mas é possível, em casos específicos, é possível haver cobertura de saúde. Em França, paga por Portugal. Mais uma vez, uma questão que a maior parte das pessoas não terá conhecimento. E, portanto, aqui a ideia é, este evento vai exigir esta matéria dos descontos e das carreiras contributivas, descontos de carreiras contributivas, é a mesma coisa, e das pensões, particularmente das pensões portuguesas, mas eu tenho a certeza que à medida que as pessoas perceberem que o alcance é um pouco maior, se calhar teremos que fazer eventos para falar sobre as prestações, para falarmos sobre a assistência médica no estrangeiro, esta questão da cobertura de saúde, ou falarmos só simplesmente sobre especificamente sobre as pensões de invalidez ou as de sobrevivência, que já agora... A pensão de invalidez é uma forma, entre aspas, de antecipar a reforma ou antecipar a pensão de velhice, que é a mesma coisa. Portanto, as matérias não estão desligadas, mas muitas vezes as perguntas incidem sobre uma questão objetiva, porque não há conhecimento do resto. E eu tento transmitir isto porque, de certa forma, também para evitar que a pessoa não tenha uma informação mais geral, porque às vezes está a perguntar sobre os descontos, mas pode ter uma questão de incapacidade e pode ter vir a ter direito a uma pensão de invalidez, tanto portuguesa como francesa, por exemplo.
Sendo que este é o seu trabalho de adido de segurança social no Consulado-Geral de Portugal em Paris e que o seu trabalho não circunscreve a Paris, também trabalha com os outros consulados em França.
Exato, exatamente. Na verdade, o título é adido de segurança social de Portugal em França e, portanto, este tipo de pedidos e estas questões não estão circunscritas a Paris, é um facto. Como é óbvio, tinha que ficar colocado num sítio, não podia estar em todos os sítios ao mesmo tempo. A França tem, ainda ao pormenor, ter muitos consulados, são 5 consulados mais o vice-consulado de Toulouse. E, portanto, com alguma realidade eu tento ir às outras regiões da França, sempre articulando com os consulados para termos esse apoio no terreno e também com as associações que existem, não só em França. Eu já tive a oportunidade de estar em diversas zonas do país, ainda não consegui estar em todas, às vezes é um problema mesmo de coincidência, por exemplo, coincidência de eventos, mas estou sempre disponível para ir a mais sítios quando haja interesse, em particular por parte das associações, por parte dos consulados tem sempre havido interesse, ainda bem, e são-me reencaminhadas muitas questões de alguns consulados. Há até pessoas que trabalham nos consulados, uma vez esquecemos que as pessoas que estão nos consulados também são necessários, não é? Como todos nós. E, portanto, o trabalho é mais amplo do que isso. E depois há aqui um pormenor, é que já não está circunscrito a França também, porque eu recebo muitos pedidos de Portugal relativamente a pessoas que querem tratar de assuntos com a Segurança Social francesa e que têm a mesma dificuldade
porque estão em Portugal em lidar do assunto à distância, porque não têm conhecimento, e aí eu posso fazer a ponte. É uma das minhas funções, é fazer a ponte com os suíços franceses. Ainda não consigo ter interlocutores em todos, neste momento tenho em 9, estamos a tentar trabalhar para ter o 10º. Mas quer dizer, estamos a falar de qualquer coisa como 360 organismos de segurança social em França. Aqui contabilizando também a ação social, que é uma matéria com a qual eu não trabalho, que é competência dos consulados. Ainda bem, porque temos que partilhar as coisas. E isto é uma das coisas que acontece em particular no consulado de Paris, onde eu estou com regularidade, mas também com os outros, é que conseguimos ter uma articulação muito grande, em particular aqui com o adito social, com o departamento de Jurídico Social. Mas, por exemplo, acontece pessoas que vão ao notariado tratar de procurações para resolver questões de segurança social em Portugal, acabam por ser reencaminhados para mim. Às vezes são coisas que eu posso resolver na hora, ou posso dar-lhes a informação que eles precisam, ou que vêm tratar de um cartão do cidadão e entretanto, e tal, eu também queria tratar de uma questão de Portugal sobre a segurança social, e, portanto, são reencaminhados para mim. Portanto, fazemos ali um género de um trabalho quase, não vou dizer tudo em um, que não se consegue ter todas as matérias ainda, mas de articulação muito grande entre os vários serviços do consulado e dos outros consulados também. E depois, como eu disse, além disso, já fora da França, Portugal, e já começou a ultrapassar, porque nós temos dito, portanto, este projeto do Instituto de Segurança Social com o MNE, começou em 2020, não está circunscrito à França, também há adidos no Luxemburgo, na Alemanha, na Suíça, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e eu posso dizer que eu neste momento já recebo pedidos de todos. E até já recebo do Brasil e já recebi do Canadá. Porquê? Porque a comunidade portuguesa, se algum dia nós conseguimos saber exatamente quantos é que existem em todo o mundo, se calhar temos outro Portugal lá fora. Fala-se em 5 milhões, eu começo a duvidar que sejam só 5 milhões. Porque eu já encontrei, ainda não fui ao Alasca, mas se calhar se for ao Alasca encontro. Até mesmo de férias já acontece-me encontrar. Portanto, nós estamos por todo lado. Portanto, e efetivamente, havendo, como houve, muita mobilidade da nossa comunidade, as pessoas trabalham em vários países. Já agora, quando eu falei dos descontos, os descontos que se podem somar para ter acesso a uma pensão francesa ou portuguesa, não são só os de Portugal e França, são os do Luxemburgo, os do Reino Unido, com algumas limitações, mas ainda é possível, os da Suíça, os da Alemanha, os de Itália. Portanto, na realidade, embora a minha função seja específica para a França, já está completamente aberta para o resto do mundo.
E temos aqui uma mensagem vocal de uma ouvinte que se chama Rita. Vamos ouvir.
Sim, bom dia. Era para uma pergunta, não sei se já foi posta, mas tive entre 2002 e 2005 em Portugal em recibos verdes. Gostaria de saber se isso conta para a reforma e do facto que eu tenho 51 anos, mas comecei a trabalhar com 17, se posso me informar sobre a longa carreira, como é que se passa. Obrigada.
Doutor Pedro Pacheco.
Ora bem, há bocadinho eu esqueci-me, peço desculpa, por isso esqueci-me de agradecer a pergunta ao Joaquim, e agora agradeço ao Joaquim e à Rita. Relativamente à questão da Rita, uma pergunta muito relevante, sim. Portanto, o trabalho que foi feito como trabalhador independente, portanto, chamados recibos verdes, desde que tenham sido feitos os descontos, é contabilizado para a reforma. Há um pormenor, não querendo ser muito técnico, mas há um pormenor, é que os trabalhadores independentes no primeiro ano que começam a trabalhar nesse regime podem pedir isenção de contribuições. Portanto, se pedirem isenção não contribuíram, portanto esse período do ano não conta, não é? Óbvio. Mas como falou, 2002 a 2005, mesmo que tenha estado num período de isenção nunca pode ter estado mais do que um ano, portanto os outros dois anos, mesmo com a isenção do primeiro, vão contar para a reforma. A questão de se informar, eu aí aproveitaria a deixa, se estiver aqui nas imediações de Paris, que são umas imediações enormes, convidaria desde já para estar presente e assistir ao evento amanhã às 8 horas no Consulado de Portugal em Paris, e dizer também que, eu vou depois deixar que se calhar aqui o meu e-mail, talvez não o vou dizer para já, deixo depois no final para divulgar para toda a gente, eu estou contactável normalmente por e-mail, por causa da questão do trabalho não ser feito só em Paris. Faço atendimento presencial em Paris, também faço nos outros consulados quando me desloco lá, quando organizamos para que isso aconteça, e também nas associações. Estive numa associação agora há coisa de 2 semanas, ali em Ivry-sur-Seine, em que me convidaram amavelmente para ir ao Magusto. Eu disse, ok, tudo bem, eu vou, mas então vou levar o computador, porque já estamos a combinar de marcar lá qualquer coisa. e atendi quase 10 pessoas durante a tarde do Magusto, saí de lá às 8h30 da noite. E se calhar ainda lá estaria.
Ainda temos aqui outra pergunta da Isabel desta vez.
Bom dia, aqui é a Isabel, moro em Paris. Era para saber como é que posso fazer com a minha reforma, porque tenho 28 anos em Portugal e 11 anos em França. Gostaria que me dissesse alguma coisa sobre isso. Muito obrigada e bom dia.
Ok, já agora aqui uma à parte, há bocadinho quando estava a responder à Rita, acabei por não responder à questão da longa carreira. A partir dos 17 sim é possível, como é óbvio, que interessa são os anos de descontos, não os anos de trabalho, porque infelizmente às vezes as pessoas trabalhavam e não descontavam, ou os patrões não descontavam. Portanto, esses anos não são contabilizados, embora há uma solução para alguns desses casos. Portanto, a questão que ela falava da longa carreira, sim, em Portugal a partir dos 14 era possível trabalhar. Na realidade havia pessoas que trabalhavam até antes, mas aí já não era legal. Aí só mesmo com a autorização dos pais, na maior parte dos casos não acontecia. E também quando era trabalhos, por exemplo, para a família, no campo, etc., muitas vezes não havia descontos. Portanto, agora entrando aqui na pergunta da Isabel, ora bem, em primeiro lugar dizer que a questão dos 28 mais 11 convém saber se realmente tem 28 mais 11, porque como costuma dizer, fazer contas é melhor fazer contas com dados já registados e reais e não com o que nós pensamos. Também no caso da Isabel, se tiver disponibilidade para ir ao evento, fica desde já convidada para amanhã às 18 horas. Mas de uma forma muito, muito simples, dizer que se realmente tiver 28 em Portugal mais 11 em França, significa que terá 39 no total. E aqui estou a falar, considerando que são completos. Já agora, uma parte é que os anos que são contabilizados têm que ser anos completos. E a forma de contabilizar anos completos significa que, em média, são 360 dias. Mas, em alguns casos, períodos inferiores podem ser contabilizados como ano. Isto depois depende das alterações legislativas que foram ocorrendo. Mas, por exemplo, às vezes as pessoas veem que tiveram 10 dias de desconto num ano, num ano completo, e isso não lhes dá um ano completo de descontos, dá-lhes 10 dias de descontos. Portanto, se ela tiver realmente 38, significa que está a um ano, portanto 38, neste caso 39, 28 mais 1, 39, significa que está a um ano de poder eventualmente antecipar. Portanto, quando eu falei na pensão antecipada, há dois requisitos, de um modo geral. O primeiro é ter pelo menos 60 anos de idade. Eu confesso que eu não me recordo se ela disse a idade, acho que não. Portanto, tem que ter 60 anos, portanto, só consegue antecipar a partir dos 60. E o segundo requisito, que se aproxima mais daquilo que a Isabel falou, é ter pelo menos 40 anos de descontos. E nesses 40 anos de descontos, conta Portugal, França e os outros países. Portanto, estão a ver como é importante nós sabermos exatamente que períodos é que temos registados em todos os países para podermos fazer as contas e eventualmente anteciparmos a reforma. Portanto, se a Isabel tiver estes requisitos, poderá antecipar. Uma última questão: se só tiver 40 anos de descontos e 60 anos de idade, provavelmente vai ter uma penalização. É possível antecipar sem penalização, mas já depende de ter 44, 45, isso já é uma coisa que tem que ser analisada em concreto.
E temos agora 5 minutos para concluir este programa.
Ok, obrigado Didier. Portanto, de uma forma muito simplista e sendo taxativo, começaria por dizer, em primeiro lugar, agradecer o convite para estarmos aqui, agradecer mais uma vez ao Miguel da Costa também pelo apoio, não só que tem dado no dia a dia, mas também que dá em particular nestas ocasiões, quando vimos e estamos perante a comunicação social, para promover esta função do ADI de Segurança Social e para que essa é a função e a informação sobre isso chegue ao máximo de pessoas. Depois dizer que é importante que estejam presentes no evento de amanhã. Eu às vezes digo na brincadeira que, como hoje em dia o trabalho é quase todo feito no computador, não se vê as pilhas de papel, mas se eu empilhasse 5.070 pedidos com todos os documentos que estão associados, se calhar chegava ao teto e dava a volta. Mas não tem visibilidade. É uma coisa que não tem visibilidade, é um dos problemas dos computadores. Mas o que tem visibilidade é a presença das pessoas. O que tem visibilidade é as pessoas colocarem as perguntas, por exemplo, na comunicação social. É essas perguntas serem reencaminhadas, é perguntarem no consulado, nos consulados. E sim tem visibilidade. E é importante para que se perceba que existe interesse, porque isso eu não tenho dúvidas, senão não haveria esta procura, mas eu tenho a certeza que a procura é muito maior. Provavelmente dezenas de vezes maior do que aquela que chega. Porque continuamos a ter muita gente que não sabe que isto existe. E, portanto, apesar de ainda sermos um bebê, esta pessoa ainda ser um bebê, portanto, estamos ali a fazer 5 aninhos, não é? Já gatinhamos, já dizemos umas palavras, já houve muita aprendizagem, já tivemos vários pais adotivos e não só, tanto em Portugal como em França. Mas, acima de tudo, o que é importante aqui é esta experiência ser cada vez mais potenciada para poder ajudar as pessoas, para evitar que as pessoas sejam prejudicadas. Eu, se tivesse que dizer só uma coisa, seria a maior função, não só deste adido, de todos os adidos e dos consulados, é evitar que as pessoas sejam prejudicadas. E, em alguns casos, consegue-se antecipar o problema. Porque muitas vezes eu vejo, como estou inserido no consulado, vejo as pessoas que vão lá e quando chegam já têm um problema. Ora, do meu lado, eu adoraria, seria quase um objetivo de vida, poder ajudar as pessoas a antecipar os problemas, para que, quando chegassem à idade da reforma, em vez de dizerem que, epá, se é vraiment compliqué, dizerem, epá, não, tratei disto há 2 anos, agora entreguei os papéis ontem, agora vou para casa, à espera que me dê uma resposta, sendo certo que já sei exatamente o período que eu tenho, já fiz a simulação, já sei mais ou menos o que vou receber, se calhar até vou de férias, que eles entretanto mandam uma resposta e eu, quando tiver a vida à praia, ou coisa que o valho, ou das férias de verão, ou da Páscoa, recebo a carta e pronto, e entro na reforma, não necessariamente patins, mas assim com tranquilidade. Acho que isso será o mais importante. Não vale a pena ficarmos com mais cabelos brancos por causa da reforma. Não há necessidade. E, portanto, é esse rap que eu deixaria para os nossos ouvintes, e aqui particularmente os ouvintes da Rádio Alfa, que também têm muito contribuído nesta função de divulgação de serviço público, há que dizê-lo. Não deixem isto para o final. Tem 55 anos, está no momento certo de saber exatamente, como no caso da Isabel, se tem 28 mais 11 ou não, se até tem mais ou se tem menos, o que é que tem, o que é que precisa de fazer. Há coisas que sim vão mudando com o tempo, nomeadamente as leis e as regras, mas há coisas que são previsíveis. E se nós pudermos geri-las e tratar delas antecipadamente, poupamos chatices. E eu prefiro também, já agora da minha parte, prefiro investir algum tempo a ajudar as pessoas a antecipar o problema do que depois ajudá-las a gerir um problema que às vezes é grave, às vezes não tem solução, já passou o tempo. Pessoas com 70 anos ou mais não receberam as formas, não as pediram porque não sabiam.
Ainda temos aqui muitas perguntas da Joaquina, da Cristina Pereira Chaves, do Francisco, mas amanhã há uma sessão de esclarecimentos no Consulado-Geral de Portugal em Paris, a partir das 6 da tarde.
Para não ficar esquecido, vou deixar então o meu contacto de e-mail, como eu disse, é a melhor forma, não só de enviar os vossos pedidos, como também de eu analisar, porque normalmente implica o envio de documentos. O que é essencial é que se identifiquem, portanto eu diria que a forma mais fácil é enviarem a cópia do cartão do cidadão, frente e verso, explicarem o assunto e deixarem o contacto telefónico também, além do e-mail. Se não tiverem e-mail, contactem qualquer consulado. Os consulados têm todos o meu endereço de e-mail e fazem-me chegar as questões, mas é importante sempre fazê-los acompanhar da cópia do cartão de cidadão, pelo menos o contacto telefónico. Depois, se for uma questão em que têm uma correspondência que precisam de ajuda para interpretar, enviem-me essa correspondência. Tanto o e-mail, neste momento até posso dizer que tenho 2 e-mails, mas vão todos reencaminhados para o mesmo, portanto digo apenas um. É adido-ss, tanto aquele traço terreno no meio, traço SS, que é as duas primeiras letras da Segurança Social, traço franca, portanto é a França sem cedilha, não é franco, nem frango, atenção, eu estou a dizer isto porque já recebi e-mails que foram reencaminhados desse endereço.
E é o tracinho do 6, é o tracinho que se encontra no número 6.
Ok, pronto, é isso, obrigado. E depois segue traço social, portanto é as primeiras 3 letras de segurança, outra vez o trsocial.pt. Só um à parte, é verdade que eu recebo muitos pedidos de pessoas, mesmo fora da França e da França, que pensam que quando escrevem para mim estão a escrever para a Segurança Social Francesa, não estão. Mas, como eu disse também, em alguns casos eu consigo-vos ajudar a fazer a ligação com o Serviço da Segurança Social Francesa, onde tenho interlocutores, e desde que sejam matérias que eu possa ajudar a tratar.
E a última palavra vai ser do Miguel.
Só também acrescentar que os contactos também estão disponíveis no nosso site, para quem não conseguiu ainda.
Exato.
Apontar o e-mail, poderá sempre consultar o site do consulado, onde estão todos os contactos que poderão utilizar para contactar o nosso dia de segurança social. Queria também só agradecer aos nossos ouvintes e ao Didier por mais um programa do Alô Consulado, porque é exatamente isto que nós procuramos, é esclarecer as pessoas, aproximar os nossos serviços às pessoas e que as pessoas possam participar e tirar as suas dúvidas também aqui em direto, mas que também saibam qual é o caminho, o trajeto que têm para chegar ao consulado e chegar aos serviços, como neste caso o Serviço da Segurança Social, pelo nosso adido Dr. Pedro Pacheco. Muito obrigado. E até um próximo programa, que espero que seja neste formato ou num outro formato.
Exatamente, até à próxima. E não se esqueça então, sessão de esclarecimentos, chama-se Os Meus Descontos e Reforma em Portugal, é amanhã a partir das 6 da tarde com o Dr. Pedro Pacheco. Muito obrigado.